Os sonhos têm uma função muito importante na nossa saúde psíquica, porque os sonhos possibilitam um encontro, um relacionamento entre o nosso consciente e o inconsciente. Através dos sonhos, nós podemos perceber o que vem do inconsciente. O que se passa no nosso inconsciente às vezes é o oposto do que a gente vive aqui no consciente e vice-versa. Então, se não existe uma possibilidade de um encontro dessas duas coisas, e se a gente não tiver a oportunidade de ficar consciente de algumas coisas que são inconscientes para nós, a saúde psíquica fica prejudicada. É preciso haver um mínimo de contato. Nem todas as coisas que se passam no inconsciente chegam ao nosso conhecimento. Entretanto, tem uma boa parte delas que pode chegar através dos sonhos ou através de outras manifestações que correspondem a sonhos. Agora mesmo, neste momento, estamos vivendo um momento em que eu devo passar ao máximo para os outros responsabilidades, iniciativas. Então, é um momento no qual as outras pessoas que moram aqui devem assumir ao máximo as suas tarefas e as suas responsabilidades. Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento de transição no qual fica delegado a cada um o máximo que pode ser delegado, o máximo que é possível nesse sentido. Então, neste momento, que é um momento tão importante, tão delicado, eu estou aberto ao meu inconsciente para saber do meu inconsciente, não do meu consciente, porque o que se passa no meu consciente eu sei, não me interessa agora, nesse caso. Mas eu fico aberto ao meu inconsciente para saber como é que isso deve ser feito, até que ponto isso deve ser feito, em que grau isso deve ser feito, não é? Como isso deve acontecer com cada um, porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, as atribuições são diferentes. Então, é só o inconsciente que pode saber isso. Dentro desse quadro e dentro dessa busca de informações mesmo a respeito de como agir nessa nova conjuntura, como delegar as coisas sem ser demais para os outros, não é? E sem a gente também querer se livrar de certas coisas, aproveitando esta oportunidade. Então, é um problema muito sutil e que só o inconsciente pode resolver, só o inconsciente pode saber o grau com que isso deve ser feito e como e de que maneira. Então, tem surgido ultimamente muitas provas nesse sentido, que o inconsciente manda, em vez de mandar através dos sonhos, manda através de fatos, mas vem da mesma fonte, vem da mesma fonte da qual vêm os sonhos. Então, manda através de fatos, os fatos acontecem, e através dos fatos, então, a gente vai encontrando as medidas. Porém, um pouco antes de vir para cá, um pouco antes de descer para vir para esse encontro, eu estava sintonizado com essa pergunta, não é? Até que ponto? A mesma pergunta, porque a pergunta fica. Fica e a gente vai recebendo uma resposta sempre mais completa. A gente vai recebendo mais clareza sobre o assunto. Então, eu tive um sonho um pouco antes de descer. Só que eu não estava deitado nem dormindo, eu estava sentado com os olhos fechados, mas tive o sonho. Porque o sonho vem também quando a gente não está dormindo. A gente pode fechar os olhos e ter um sonho. E o sonho dizia respeito exatamente a essa minha pergunta. E veio um pouquinho antes de descer para este trabalho, porque esse sonho devia ser partilhado como exemplo de solução que vem do inconsciente para todos nós, é só a gente pedir. Em vez de a gente ficar quebrando a cabeça para saber como vai fazer uma coisa, a gente põe isso para o inconsciente e fica aberto, fica com isso presente, fica tranquilo, aguardando, porque de alguma forma vem a resposta. Então a resposta veio para aquela pergunta que eu estava fazendo há muito tempo, e aproveitou o workshop e diz: olha, então aqui já esta resposta já é o começo desse workshop, para todas as pessoas sentirem que isto é uma coisa muito prática, que não é uma coisa teórica, o estudo dos sonhos não é uma coisa teórica, e que nós podemos ter revelações, que nós podemos ter instruções, orientações, tudo através disso, para a nossa vida prática, para aquilo que acontece aqui. E esse sonho foi muito curioso, porque ele era muito sintético. Lá onde os sonhos se passam, no nível onde os sonhos se passam, o tempo e o espaço é diferente daqui, como vocês já notaram, né? Às vezes a gente tem um sonho que se passa num longo período de tempo, no entanto a gente sonhou durante 5 ou 10 minutos. E às vezes o sonho é muito longo, a gente sonhou muitas horas, mas no sonho aconteceu como se fosse um instante. Então o tempo e o espaço é diferente. E assim foi nesse sonho que eu tive um pouco antes de descer. O sonho mesmo, no nosso tempo, durou poucos segundos. Foi questão de segundos. Mas nesses poucos segundos, tinha tudo isso que eu vou dizer. Eu estava andando num automóvel que era guiado por uma outra pessoa. Esse automóvel era guiado por uma pessoa que reside aqui. E eu estava no assento ao lado, quer dizer, o automóvel estava sendo guiado por um outro e eu estava sentado ali e eu não tinha que me preocupar em guiar o carro, porque tinha um guiando o carro. Então este carro, de repente, chegou diante de uma porteira. A porteira estava fechada. Aí, aquele que estava guiando o carro me olhou como quem diz: vá abrir a porteira. Eu então desci do carro e fui lá abrir a porteira. E o carro então podia continuar. Tudo isso se passou em segundos. Foi como se fosse um quadro fixo, mas tinha tudo isso lá dentro. E depois que o carro passou a porteira estava diante dos meus olhos ao mesmo tempo. O que me dizia: olha, tem gente para guiar o carro, mas sempre que aparecer um obstáculo, cabe a você resolver o obstáculo. Cabe a você abrir a porteira. Então não se preocupe, é só quando eles olharem e disserem: olha, como é que faz isso? Você a pega e abre a porteira. Não tem problema nenhum. Não tinha tudo isso que eu estava falando. Era um quadro como se fosse fixo, em que tudo isso se passava e que durava um átimo, uma coisa de nada. E eu percebi nesse sonho que ele era carregado de uma energia muito forte. Não só ele vinha com a solução do inconsciente para este momento de agora. Isto é, não tem dúvida que é assim. Quando se está diante de uma coisa dessa, a gente não discute. Quer dizer, tudo aquilo que a mente da gente possa dizer não tem valor nenhum. Porque aquilo vem impregnado de uma certeza, vem impregnado de uma veracidade que não tem dúvida nenhuma. É só seguir, é só a gente fazer o que foi mostrado ali. E além de trazer essa perfeita segurança, né, daquilo que é a realidade e aquilo que deve ser feito, como deve ser feito e tudo isso, a gente percebe que ali tem uma energia muito grande armazenada. E agora, por exemplo, à medida que eu estou partilhando esse sonho, eu estou de uma certa forma pensando nesse sonho, né? Eu estou reconstruindo esse sonho. E no reconstruir esse sonho, eu percebo que nesse sonho tem uma energia imensa. E eu já estou descobrindo que cada vez que eu pensar nesse sonho, cada vez que esse sonho me vier em mente, eu vou ter a energia para fazer a coisa certa, naquela direção que o sonho indicou para ser feita. Então, eu já sei neste momento que se nos dias futuros, por um instinto de repetição que a gente tem, por uma mecanização de atos, de pensamento ou de sentimento, eu sei que se a minha parte mecânica, assim, tentar tomar a direção do carro para guiar o carro, em vez de abrir a porteira, se ela inventar de tomar a direção do carro, eu estou sabendo nesse momento que se eu me lembrar deste sonho, este sonho vai fazer com que esse mecanismo se acomode, que esse mecanismo se adapte a uma nova situação. Dentro do sonho eu sinto que tem tudo isso. E hoje também, quando eu despertei de manhã, bateram na porta. Então, quando eu fui abrir a porta, tinha assim no chão exatamente um relato de um sonho que alguém colocou lá. E quando eu abri o relato do sonho, eu vi que era exatamente uma coisa que deveria ser falada aqui e que servia para nós todos. E que diz respeito exatamente a esse fato de um sonho ser uma coisa tão importante para nossa saúde psíquica que ele serve para nós durante muito tempo. Então, isso que eu partilhei com respeito ao meu sonho foi imediatamente confirmado por outra pessoa que colocou ali na porta o relato do seu sonho, que vinha então em auxílio a isso que está sendo dito. Então, veja como o inconsciente trabalha, como esse mundo inconsciente é todo interligado. Como ele vai saber que eu preciso de um material vivo, de um material deste momento para trazer para cá? É através da ligação inconsciente que isso tudo acontece. É o inconsciente se movendo. Então é essa ponte entre o inconsciente e o consciente que a gente precisaria aprender a fazer, que a gente precisaria tentar fazer essa ponte. E este relato é muito bonito, é muito interessante. Esta pessoa dedicou um período da vida dele a ir para um lugar muito harmonizado e para ir para um lugar onde as pessoas têm uma busca espiritual. Então, logo que ele chegou lá, nesse lugar, ele teve um sonho que ele relata como se fosse a experiência importante de sonho que ele teve, a introdução que ele teve no mundo de sonhos. E era uma coisa muito significativa para alguém que nunca tinha trabalhado essas coisas antes, que estava começando a trabalhar essas coisas naquele momento. Então ele sonhou que o pai dele dizia que ele lesse o capítulo 38 do livro de Job, na Bíblia. Era um sonho curioso esse. Ele nunca tinha estudado a Bíblia, não conhecia a Bíblia, ele não tinha a menor ideia sobre isso, tanto assim que colocou em dúvida tudo aquilo, e aí foi abrir a Bíblia mesmo para ver se havia o capítulo 38 do livro de Job. Note que isto é um sonho de uma pessoa que nunca tinha se preocupado com isso, que nunca tinha estudado isso e que, de uma certa forma, não estava por dentro desta coisa. Então ele abriu a Bíblia e viu que existia o capítulo 38 do livro de Job. E quando ele foi ler o capítulo 38, ele viu que eram todas mensagens que serviam exatamente para o que ele estava necessitando naquela hora, naquele momento. Então veja, ele se recolheu para aquele ambiente onde isso era uma coisa estabelecida, que a gente procurava uma ligação com o inconsciente, e bastou essa abertura para imediatamente o inconsciente se manifestar, o inconsciente fazer a ponte. E como o inconsciente não podia, naquela circunstância, dizer tudo o que ele devia fazer, o inconsciente encontrou essa maneira simplicíssima. Ele estava num lugar onde encontrava Bíblias em todas as partes, porque era um mosteiro. Então o inconsciente disse: abra no livro de Jó, capítulo 38, está tudo lá. E quando ele abriu, estava lá uma série de coisas, uma série de leis, todas as coisas nas quais ele tinha que refletir. Inclusive, é uma pessoa que tem uma mente muito científica, uma mente que pesquisa, que aprofunda as coisas, e que queria respostas para muitos assuntos que pertencem ao inconsciente mesmo. Ele queria respostas sobre coisas que normalmente o inconsciente não dá, porque o inconsciente é infinito. E se o inconsciente fosse colocar na consciência finita tudo aquilo que ele tem, não caberia. Então tem que haver uma seleção. O inconsciente tem que fazer uma seleção daquilo que ele manda e daquilo que ele não manda. Porque a nossa consciência humana tem um limite. Nossa consciência humana, ela é limitada. Então tem que haver essa seleção. O inconsciente tem que mandar aquilo que é útil, aquilo que é atual, aquilo que é vital, aquilo que nos ajuda a dar um passo efetivamente. Não tem que mandar notícias assim só porque a gente quer saber as notícias, porque senão a nossa capacidade de ficar consciente fica abarrotada de coisas inúteis. Então o inconsciente faz uma seleção muito primorosa, muito cuidadosa e muito sábia disso. E o que vem para a nossa consciência é exatamente a coisa mais importante para nós naquele momento. É uma coisa que realmente tem importância. O inconsciente disse: leia o capítulo 38 do livro de Job, que é exatamente um capítulo onde Job tem um encontro com Deus. Na Bíblia, o inconsciente é chamado de Deus, né? Então, esse Job tem um encontro com Deus, e Deus então diz a ele que ele não pode saber tudo, porque a sabedoria infinita, a sabedoria universal, não cabe dentro dele, enquanto ele é homem. Precisa primeiro ele transcender esta condição de homem, precisa primeiro ele entrar numa outra condição mais ampla, para ele poder dominar tudo aquilo que o inconsciente, tudo aquilo que o universo domina. Então, no livro de Job, no capítulo 38, Deus começa a perguntar a ele: mas você tem uma capacidade limitada? Você não pode, como homem, saber tudo? Por exemplo, como você vai saber como é que eu seguro as estrelas? Como você vai saber qual é o caminho do vento? Como você vai saber como é que as pedras se fazem? Essas coisas a gente pode saber teoricamente, mas a gente não pode dominar tudo isso como homens. Isto é coisa de uma outra força, de uma outra energia. E se fazem ali então outras perguntas muito interessantes, por exemplo: você é capaz de controlar a chuva? Você é capaz de mandar a chuva parar? Você é capaz de mandar a chuva cair? Você é capaz de saber quantas gotas de orvalho eu faço de manhã? Evidentemente, Job não sabia responder nenhuma dessas perguntas. Então Deus diz para ele: então, se você não sabe responder essas perguntas, como você quer me controlar? Como você quer me perguntar por que que eu faço isto assim, ou por que que eu faço isso daquela maneira? Você não tem essa capacidade. Você precisa primeiro estender a sua consciência. Você precisa primeiro chegar até mim, para depois você ter resposta para muitas coisas que você quer ter respondidas agora. Então o inconsciente nos diz que tem coisas que nós podemos saber, e certas respostas que nós podemos ter, e outras respostas que nós não podemos ter, e outras coisas também que nós não podemos saber. Mas isso não quer dizer que o inconsciente não esteja presente, que o inconsciente não esteja bem aqui conosco. Não quer dizer que o inconsciente seja uma coisa distante e completamente desconhecida para nós, não. Embora a gente não saiba o que se passa lá, ele está bem aqui presente. E esta ponte é possível a qualquer momento, esta ponte é possível desde que a gente tenha isso como um relacionamento a ser feito. Então, vamos ver um pouco o que nos impede, em princípio, de ter este relacionamento com o inconsciente. O que é que nos bloqueia? O que é que nos impede de termos essa clareza, de recebermos a coisa da forma como ela deve vir mesmo? Em vez de nós ficarmos querendo receber uma coisa como a gente acha que a coisa deve ser, o inconsciente manda a coisa como é, independente da gente achar como ela deve ser. Ele manda como é, e aquilo ali é o certo, é aquilo ali que é para ser feito. E o que é que nos impede de ficar diante dessa possibilidade de clareza? Parece que existe uma série de coisas nas quais a gente incorre e que bloqueia um pouco esta comunicação. A primeira coisa, me parece que é a gente se sentir muito ocupado com coisas mais importantes. A gente tem sempre essa ilusão de estar muito ocupado com muitas coisas importantes. Então a gente acha que o que está se passando na vida da gente, a luta pela vida, os problemas da vida, a gente acha que isso é uma coisa muito importante demais e que a gente está muito ocupado com isso e que isso é muito absorvente, ou que isso é muito triste, que isso é muito difícil. Então que a gente está completamente absorvido. E com essa ilusão de estar sempre ocupado, de estar sempre entretido com essas coisas externas da vida, a gente não tem tempo, a gente não encontra tempo para olhar um pouco para esse nosso mundo inconsciente, que é onde está tudo pronto, onde está tudo resolvido, onde está tudo bem formulado, onde não há problema nenhum, não há nenhuma coisa impossível. Mas como a gente tem essa ilusão de estar sempre muito ocupado com coisas que a gente acha que são mais importantes, que são as coisas mais importantes, a gente acaba colocando o inconsciente, acaba colocando toda a sabedoria em segundo plano. A gente coloca em primeiro plano aquilo que a gente acha que é mais importante e, sem querer, coloca o inconsciente num segundo plano. Então aí o inconsciente não se manifesta, ou se manifesta muito menos, por falta de uma abertura nossa, por falta da gente não estar aberto para essa coisa tão importante. Imagina se cada vez que houvesse um problema físico, não é? Emocional ou mental, se estivessem abertas as portas para o inconsciente e chegasse a solução disso. Como chegou para este estudante que fez a pergunta com todo o ser dele e mandou, olha, abra o livro de Jó, capítulo 38, está tudo ali que você precisa. E isso está à disposição de nós todos, mas a gente deveria perder esta ilusão de que existem coisas mais importantes do que a gente ter a luz, que existem coisas mais sérias do que a gente saber o que deve fazer naquele momento, bem corretamente, bem precisamente. E uma outra coisa que nos impede também de ter esse relacionamento em tempo e correto é nós nos considerarmos importantes demais. Então a gente se considera tão importante, a gente se considera tão capaz, tão indispensável, que aí o inconsciente fica recolhido lá no seu nível, ele não tem por que se manifestar. Porque se eu sei, no meu comportamento, se eu tenho comigo que eu sei tudo e que eu sou muito importante, com isso eu estou barrando a descida daquilo que realmente é para ser conhecido naquele momento. Então, não é necessário nenhum complexo de inferioridade perante essa enorme sabedoria inconsciente nossa, né? Mas também não é preciso essa autossuficiência a ponto da gente pensar que com a mente racional e que com a nossa própria capacidade humana, com a nossa experiência, que a gente vai resolver o nosso problema vivencial, o nosso assunto vivencial. E às vezes nós deixamos de ter uma solução muito importante porque nós não consideramos aquilo importante. A gente diz, bom, isto aqui é um detalhe à toa, isto não tem importância. Eu vou querer saber do meu inconsciente coisas sérias, coisas amplas. Mas para o inconsciente tudo tem importância. Eu posso sim receber do meu inconsciente a mensagem, feche aquela porta, feche aquela janela. Aquilo para o inconsciente é tão importante quanto ele me passar uma lei como essa. Valeu o capítulo 38 do livro de Jó, onde está tudo o que você precisa treinar nos próximos anos. Então, isso para o inconsciente é tão importante quanto fechar uma janela, se está na hora de fechar a janela. Então a gente diz, bom, eu não vou incomodar o meu inconsciente por isso, porque eu sei quando eu devo fechar e quando eu devo abrir aquela janela. Veja que ilusão. Como se a gente soubesse realmente isso. Então, a gente teria que colocar todas as coisas no mesmo nível de importância, dar importância a tudo e ao mesmo tempo ter o inconsciente presente, capaz de resolver tudo, de resolver qualquer problema. Ou me dizer se eu devo abrir ou fechar a janela, ou me dizer que livro eu devo ler, ou dizer qual é a lei espiritual que eu tenho que aprender para viver o meu próximo ciclo, para viver os meus próximos anos. Uma outra coisa que nos impede de fazermos essa ponte é porque às vezes nós vivemos dentro de fórmulas, nós vivemos já dentro de um esquema que nós conhecemos muito bem. Então nós estamos já acostumados com aquele esquema, estamos já habituados com essas fórmulas e sabemos que aquilo que o inconsciente vai mandar não é bem dentro das fórmulas que a gente está habituado, não é bem dentro do esquema mental da gente. É outra coisa que ele vai mandar, é uma coisa um pouco inesperada. Então esse nosso sentido de acomodamento, essa nossa inércia que prefere ficar nas coisas conhecidas e resolver as coisas de uma forma conhecida, este lado da gente fica um pouco resistente a uma abertura ao inconsciente. E todos nós conhecemos um pouco esse processo. E também existe na gente uma certa resistência a ter problemas novos. Sempre que o inconsciente se manifesta, ele traz uma coisa nova. De alguma forma, ele traz um sentimento novo, ele traz uma indicação. Ele traz sempre uma coisa que exige em nós uma adaptação. Diz, não, olha, você até agora foi assim. Mas agora eu vou trazer uma coisa que vai fazer você sair dessa posição e entrar numa outra posição. Isso é incômodo para algumas pessoas. Então isso faz com que a gente não se abra, porque a gente sabe que quando o inconsciente fala, a gente tem que sair da posição em que estava. Porque se a gente estivesse na posição certa, o inconsciente não precisaria falar. Então, se ele se manifesta, é porque a nossa posição tem que ser outra. A nossa posição tem que mudar. A gente tem que mudar o foco de ver uma coisa, ou de sentir uma coisa, ou de pensar uma coisa. Uma outra coisa também que nós teríamos que examinar para abrir esse caminho é que nós não deveríamos desanimar se a gente ou não está percebendo uma resposta do inconsciente, uma mensagem do inconsciente, ou então se a gente não está entendendo aquela mensagem. Às vezes vem uma mensagem do inconsciente através de um sonho, através de um fato, através de uma pessoa dizendo uma coisa para a gente, mas a gente, em princípio, não compreende bem aquilo. E como a gente não compreende, a gente acaba desanimando, a gente diz, bom, isto é uma linguagem difícil para mim, eu não estou entendendo bem, e aí então entra-se numa fase que não facilita esse contato, não facilita essa comunicação. E também porque a gente às vezes se assusta, porque é uma coisa tão absurda, tão fora daquilo que eu imaginava, é uma coisa tão diferente daquilo que eu esperava, que eu posso de repente ficar assustado com o que vem do inconsciente. Mas aí precisaria dominar isso. Saber que o que vem do inconsciente é mesmo o que a gente não espera. É mesmo aquilo que a consciência, que a personalidade acha inusitado. Às vezes acha até absurdo. Mas é isso mesmo. Então é aceitar aquilo com naturalidade. Sem se assustar, sem achar que é demais. Sem achar que é diferente demais. Ou que não era aquilo que eu esperava. Tudo isso vai bloqueando o nosso relacionamento nesse sentido. É muito importante que a gente tome nota dos sonhos, que a gente escreva os sonhos, que a gente se dê o trabalho de tomar nota, porque ao tomar nota de um sonho, a gente revive aquilo, e no tomar nota, a gente torna a fazer contato com aquelas fontes. E no tomar nota, a gente vai conscientizando coisas de novo e vai como que liberando no papel, vai como que soltando, sabe? Uma série de coisas que iam ficando presas. Então, se eu anoto um sonho, eu já no reviver aquilo, no anotar, eu já estou expulsando de mim, já está sendo liberto através dos meus dedos, através da minha atitude, né? Já está sendo expulso uma porção de materiais. E à medida que isso vai sendo expulso, que isso vai sendo descarregado, vão entrando outras coisas, vinda daquela fonte com a qual eu estou coligada, tomando nota daquele sonho. Mas eu preciso ter em mente que aquilo veio de uma fonte espiritual, que aquilo veio de um nível importante para mim, de um nível onde tudo é conhecido. Então eu, com muito zelo, com muito amor, com muita paciência, com muita fidelidade, né? Eu vou tomando nota daquelas coisas diariamente, não? Vou tomando nota daquilo. Com o tempo, a gente vai percebendo o que é mais ou menos vital, o que veio mesmo do inconsciente ou o que foi movimento cerebral, o que foi influência externa. Mas isso no começo não se pode saber. No começo precisa tomar nota de tudo. Precisa tomar nota de tudo porque é só a gente se dedicando a esse processo que a gente vai aprender o mecanismo do processo. Ninguém pode ensinar para a gente esse mecanismo. É preciso se abrir para o processo e é preciso passar pelo processo, senão a coisa não se instala. Então qualquer sonho, qualquer coisa que aconteça nesse campo, precisaria ter um caderno e escrever aquilo, colocar a data e escrever. Por que que é importante colocar a data? Às vezes é importante colocar a data porque a gente vai observando na vida diária, a gente vai observando nos acontecimentos do dia, o que que corresponde àquela manifestação, o que que corresponde àquele sonho. E às vezes um sonho antigo, ele completa um sonho que eu tive hoje. Eles são interligados de alguma forma, existe uma interligação. A explicação de um detalhe num sonho hoje pode se encontrar num sonho antigo. Ou eu posso ter um sonho hoje que seja muito claro para mim e eu posso me lembrar que num sonho anterior foram apresentadas outras faces daquele mesmo problema. Então, se eu tenho as datas, eu posso fazer esta relação de uma maneira mais simples. E eu posso também saber, pelas datas, a que aquele sonho se referiu. Fazendo confronto entre as datas do sonho, a agenda da gente, aos acontecimentos que se desenvolvem mais tarde, a períodos da vida. Então, é importante a dedicação a isto. Tem pessoas que usam um gravador e gravam tudo, e gravam a data também. A vantagem de fazer com o gravador, desde que o sonho seja gravado logo depois que ele foi tido, né? Enquanto a gente está mesmo voltando para a consciência. Então a gente, em vez de escrever, grava aquilo. Quando a gente está voltando de um sonho, a voz da gente também fica carregada com a vibração daquela experiência. Então, se eu acordo de manhã, a minha voz naquele momento tem uma vibração diferente da vibração deste momento. E se eu vou escutar então o que eu gravei naquelas condições, a própria vibração da minha voz vai me ajudar a compreender a coisa, vai me ajudar a fazer a ponte com aquilo, porque a minha voz está mais próximo daquilo do que está agora. Agora eu já estou completamente encaixado no meu corpo físico. Há pessoas que gravam a própria voz depois de um sonho e quando vão ouvir aquele sonho, mal reconhecem a própria voz. Tanto ela vem cheia de uma outra energia que acabou de ser experimentada e que acabou de ser vivida. Se a gente consegue não tomar nota do sonho de uma forma clara, que depois não precise passar a limpo, mas que a gente fique com aquela anotação para estudo, aquilo tem mais força do que o sonho passado a limpo, pela mesma razão que a parte gravada está mais imbuída daquilo do que com minha voz fora daquele momento. Então, com o tempo a gente consegue ser preciso no escrever para evitar de repassar aquilo. Quando se reescreve, já entram ali outros elementos, já entram elementos da personalidade, talvez. Ser o mais fiel possível, interferir o mínimo naquilo, que é para poder ter o material puro. Mas tendo o material puro e aquilo começando a trabalhar na gente, talvez possa ser um trabalho depois passar a limpo, mas é outro trabalho. Já é outra coisa que está acontecendo. Quando se passa a limpo, já entraram muitas coisas pessoais ali dentro. Antes do corpo adormecer, quando a gente vai para a cama, não? Ou quando a gente tem um sonho acordado, porque se pode ter um sonho acordado como se viu. Mas é bom que, se a gente quer se abrir para isso, que a gente coloque o corpo físico num estado de relaxamento. Que realmente o corpo físico esteja relaxado. E observou-se que principalmente a face, principalmente o rosto, os músculos do rosto, devem estar bem relaxados, devem estar sem tensões. E observou-se também que quando a gente faz este relaxamento antes de entrar no sono, com a intenção de se lembrar de tudo, perceber mesmo se o corpo todo está relaxado, mas principalmente esta zona da cabeça toda, a boca, o nariz, o pescoço, toda esta zona que fica em volta do cérebro. Porque o cérebro é o ponto, né? É ali que a coisa vai ficar impressa. Então, tudo isso emana uma certa calma para o cérebro. Se vocês têm algum nervo tenso na face, se vocês têm a boca rígida, isso tudo, de alguma forma, através do corpo etérico, do etérico da cabeça, reflete no cérebro. E isso, então, faz com que o cérebro não fique tão receptivo e não transmita a coisa tão bem. Então, isso é algo que se pode fazer com a própria vontade humana, com as próprias forças humanas, com a própria capacidade humana, esse ponto do relaxamento. Agora, nenhuma força humana pode fazer com que a gente se recorde do sonho. Isso já é outra coisa, percebem a diferença, né? A gente pode se colocar numa posição de relaxamento, de completo relaxamento, com a vontade humana, em função disso. Mas que o sonho fique gravado, isso já não depende da vontade humana. Então, isso a gente já teria que soltar, essa pretensão de achar que a gente vai fazer com que o sonho fique gravado. Isso já teria que ser entregue para um outro tipo de consciência que existe no ser da gente mesmo, que é a consciência do corpo físico. O corpo físico tem uma sua consciência própria. Então, a consciência do corpo físico vai fazer com que o cérebro grave, vai fazer com que o cérebro registre isso. E também eu posso levar em conta a existência de uma outra consciência, que é bem lúcida lá no inconsciente, que é o eu superior. Então eu faço o relaxamento físico, eu me abro à consciência do corpo físico, dizendo à consciência do meu corpo físico que eu desejo reter os sonhos, que eu desejo ter os sonhos registrados no meu cérebro, para ter com isso um ensinamento, e a consciência do meu corpo físico vai fazer isso. E eu também vou me abrir à minha superconsciência, ao meu eu superior, dizer, olha, você mande daí, do nível onde você está, do inconsciente, mande daí aquilo que eu preciso, mande daí aquilo que é útil para o trabalho que eu faço. Mande todas as informações que você ache que são essenciais para mim. Então, esse relacionamento se faz antes de dormir. E aí se tem, então, todas as possibilidades de se ter respostas e de se ter, então, soluções.